Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina. Hoje é domingo, 24 de outubro de 2021. Para todos os votos de que estejam a ter um bom domingo convosco, está na Guedes, na apresentação. O Leo Saílo está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e nos 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Não esqueça, estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjiguiti e Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu é a rádio Sitchanou, que é leste FM. Na cidade de Bubo, ouvem a Voz da América em FM, através da rádio Papagaio. Na cidade de Cachum, estamos com o Berolando. Na cidade de São Domingos, ouvem a Voz da América em FM com a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Catió, a Voz da América está em FM com a rádio educativa. Na emissão de hoje, vamos recordar aqui, ou vamos falar do FESPACO, o Festival de Cinema Pan-Africano, no Burkina Faso. Falaremos do regresso de Curiondu e também da Feira da Literatura de Maputo. Na segunda meia hora, saúde com a doutora Graça Matinha e depois vamos conversar com um dos nossos amigos internautas. Mas antes de mais, as notícias neste domingo.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste dia 24 de outubro. Uma reportagem do Financial Times diz que a COVAX, a iniciativa global estabelecida para garantir que os países pobres tenham acesso à vacina Covid-19, falhou em grande. Segundo reportou o jornal, os países ricos receberam mais de 16 vezes mais vacinas Covid-19 por pessoa do que as nações mais pobres, que contam com o programa COVAX, apoiado pela Organização Mundial da Saúde. Milhões de pessoas nos países mais pobres do mundo ainda não receberam as suas primeiras doses da vacina, enquanto as pessoas nos países mais ricos têm acesso a vacinas de reforço após as vacinas iniciais. A disparidade, alertou o Financial Times, pode levar a um aumento nos casos e ao surgimento de estirpes mais violentas e travar a recuperação económica global. A guarda costeira canadense retirou 16 pessoas de um navio de contentores em chamas que está a expelir gás tóxico da costa do Pacífico do Canadá. Mas as pessoas em terra não estão em risco, disseram as autoridades no domingo. O navio Zim Kingston tinha como destino Vancouver quando as chamas irromperam, com um incêndio relatado à guarda costeira por volta das 23 horas, horário local de sábado, informou a CBC News. Mais tarde, um comunicado na conta da guarda costeira no Twitter disse que 16 pessoas foram evacuadas do Zim Kingston depois que o incêndio começou em 10 contentoras. Não está claro o que causou o incêndio e a guarda costeira disse que o navio transporta mais de 52 mil quilos de produtos químicos localizados em dois dos contentores que estão em chamas, de acordo também com a CBC News.
Burkina Faso, após um hiato devido à pandemia do coronavírus, volta a acolher o Festival de Cinema Pan-Africano FESPACO. FESPACO regressa assim a Ouagadougou, um realizador do Burkina, que fez um filme documentando uma creche para os bebés das trabalhadoras do sexo. Fala sobre a importância de contar histórias africanas através do cinema. Momoni Sanou é um realizador de documentários de Bobo Dioulasso, a segunda cidade do Burkina Faso. Em 2019, realizou um filme que vai ser exibido no Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão de Ouagadougou, ou FESPACO, que começa no sábado. Night Nursery segue a história de uma mulher mais velha que dirige uma casa noturna para os filhos das trabalhadoras de sexo de Bobo Dioulasso. Sanou diz que quer que Night Nursery humanize as trabalhadoras de sexo.
A ideia para mim é mostrar uma outra imagem destas trabalhadoras do sexo, que é muito raramente vista. Sei que aqui e no resto da África esta profissão é mal vista, mas é também a profissão mais antiga do mundo. Quando vemos estas raparigas, as pessoas dizem que elas são mais pessoas porque são trabalhadoras do sexo.
O FESPACO tem lugar desde 1969 e este ano apresentará filmes de cerca de 30 países africanos na sua seleção oficial. Profissionais do cinema e cinéfilos viajam de toda a África e de fora para assistir.
FESPACU é um dos maiores festivais de cinema africano. E para mim, ser selecionado e representar o Burkina Faso na secção de documentários significará que este filme será visto por todo o mundo e não apenas por africanos.
O diretor da FESPACU diz que este ano o evento irá também acolher pela primeira vez o African International Film and TV Market, conhecido como MICA.
Este ano, como o MICA será realizado aqui no FESPACU, convidamos os líderes das plataformas, e prefiro não mencionar nomes, que virão ao Ogadagô para ver novos projetos que estão em pós-produção e também filmes que já estão concluídos, mas não programados para a FESPACU, para que possam alimentar as suas plataformas.
No ano passado, o FESPAC, que normalmente acontece 2 em 2 anos, foi cancelado devido à Covid-19. O Burkina Faso está também em pleno conflito com grupos terroristas ligados ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda. A ministra da Cultura do Burkina Faso diz que é importante que o festival tenha lugar de qualquer forma.
É um desafio para a Burkina continuar a ser capaz de realizar este festival de cinema africano de 2 em 2 anos, através do qual podemos ver a visão dos africanos e das pessoas que vivem neste continente. Creio que todos aqueles que me antecederam fizeram com que este cinema e todos aqueles que viveram aqui encontrassem o ponto comum do povo africano.
Quanto a Sanou, espera que Night Nursery possa receber um prémio e o reconhecimento que necessita para conquistar uma vasta audiência. O Gadogu acolhe assim cineastas, produtores e outros entusiastas da sétima arte que homenageiam e premiam os melhores filmes africanos do ano passado. Depois de ter sido premiado como melhor filme no Luxor African Film Festival no Egito, melhor filme no Image Science Film Festival e filme do ano no African Studies Association, ambos nos Estados Unidos, o filme angolano Ar Condicionado está entre os 17 concorrentes ao prémio principal da 27ª edição do FESPACU. O produtor cinematográfico angolano da geração 80, George Cohen, em conversa com a Mari de La Salette, descreve o ambiente do festival.
George, muito obrigada primeiro por aceitares este bocadinho de conversa. Podes descrever o ambiente aí em Ouagadougou?
Olá, Mayra, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a falar com vocês. O Ouagadougou é uma das poucas cidades africanas que ainda transpira cinema, e isso é visto a vários níveis, desde estátuas de realizadores nas ruas, em avenidas principais, mas também no ambiente toda à volta do festival, tanto a publicidade nos autocarros e tudo mais.
O Ar Condicionado estreou em 2020 e tem sido um sucesso para o Ar Condicionado, eu diria, pelo menos 5 prémios que eu vi que o Ar Condicionado ganhou. Qual é a vossa expectativa para o FESPACU?
A nossa presença aqui ter o Ar Condicionado em competição num dos mais emblemáticos festivais de cinema do continente é uma grande honra, e só isso já é uma vitória. Já temos motivos suficientes para celebrar. Temos também a oportunidade de encontrar os cineastas africanos, e não só, que neste momento estão a produzir os conteúdos mais relevantes e reverentes, e com uma estética, uma intencionalidade muito forte, e para nós já é uma vitória. Saímos daqui com um prémio melhor, será mais um, seria a cereja no topo do bolo desta longa caminhada de 2 anos. E também tem um diferencial, que é um festival presencial. Durante esses 2 anos, devido à pandemia, não estivemos presencialmente, não tivemos este contacto com o público, este contacto com outros realizadores e profissionais. Então é uma grande honra, e desde já uma grande festa fazer parte. Também queria dizer que ontem recebemos o prémio da melhor longa-metragem do Festival Unitel Move, em Angola. E tão bom, como sempre celebrados internacionalmente, também temos esse calor especial em casa, sempre celebrados no nosso próprio país. Então acho que o Ar Condicionado tem feito um pouco essa jornada internacional, nacional. É um filme que não se esgota no tempo, e espero que continuemos a mostrá-lo muito mais, durante muito mais tempo.
Olha, Tu pegas aí em algo para mim que é muito interessante, que é um filme que não se esgota no tempo e não é hábito nós vermos muitas sequelas de filmes angolanos, quiçá africanos. Há aí alguma coisa na caixa, alguma surpresa para os amantes do cinema angolano e africano?
Há muitas surpresas. O cinema angolano está vivo. A geração é, sem dúvida, um player importante no cinema que está a ser feito atualmente, mas não estamos só. Temos tido muitas outras produções e, neste momento, no final do ano, lançaremos mais uma longa-metragem com a realização e com a assinatura do Eric Claver, também diretor de fotografia e que escreveu o ar-condicionado com o Fradik. A geração continua a produzir não será uma sequela do ar-condicionado, mas posso já revelar o título. É um filme que se chama Nossa Senhora da Loja do Chinês. Estamos muito entusiasmados e esperemos que tenha um percurso tão bom, tão desafiante, tão surpreendente como foi o ar-condicionado para nós. Uma das coisas que mais me espanta aqui é o lugar que o cinema ocupa na cidade do Agadugu e como nós temos a obrigação de tornar o cinema um pouco mais democrático nos nossos países. O cinema não pode ser um luxo, o cinema tem que ser visto a larga escala, tem que ser visto, tem que ser partilhado perto de onde, nos bairros, e temos que fazer esse esforço e encontrar maneiras de fazer chegar, seja pelas televisões digitais, mas também presencial, porque o cinema também tem esse lugar social, tem esse lugar de partilha, tem esse lugar de descoberta e de aprendizagem. Precisamos de reavivar o cinema nos nossos países, precisamos de celebrá-lo, precisamos de celebrar a nossa cultura e a nossa criatividade também, e essa possibilidade de contar histórias, de sonhar. Então estamos muito contentes de estar aqui com o ar-condicionado, mas também é uma presença importante para Angola enquanto país. Não é o primeiro filme angolano num festival internacional, nem no FESPACO. Já tivemos outros filmes, Rainha Ginga, penso que o Herói também cá esteve, Cidade Vazia, certamente. Ou seja, isto é uma continuação de um caminho já iniciado, mas temos que aproveitar esses ventos de abertura e pronto, ir a todo o gás, aproveitar a oportunidade de contar as nossas histórias sem medo.
Jorge, perfeito. Eu ia de facto perguntar-te se o FESPACO é uma lufada de ar fresco para o cinema e se é um exemplo, não é, para países como Angola que já viveram muito mais cinema do que se vive hoje, se têm que seguir esses passos. Eu acho que acabas por responder exatamente isso. Mas uma última mensagem dessa importância de destacar essa criatividade, da importância que o cinema africano está a ter agora. Ainda recentemente a Netflix e a Unesco fizeram uma parceria para financiar 6 realizadores da África Subsaariana com 75 mil dólares para uma curta. Portanto, como é que tu vês o cinema africano tentar ocupar ou ter essa oportunidade de espaço no mainstream?
É muito importante que nós aproveitemos todas as oportunidades que estão aí. É mais um projeto entusiasmante. Neste momento, se nós olharmos para os últimos 2 anos, nós conseguimos ter filmes angolanos em diferentes meios, seja no Netflix, plataformas digitais. Temos que continuar a trabalhar todos esses canais, os canais tradicionais e os novos canais, os novos mundo digital também, traz-nos muitas oportunidades. Eu acho que algo que também passou a ser um pouco mais democrático são os meios de produção. Hoje já é possível produzir-se com custos um bocadinho menores e tudo isso tem que ser aproveitado. E temos também que investir nas histórias, nesse espaço. É um projeto de louvar, é importante, mas acho que nós precisamos só de continuar a produzir. Precisamos de continuar a alargar isso, a chegar ao público, a diferentes públicos, de diferentes idades, com diferentes géneros. E penso também que pelo menos no nosso contexto de Angola, devíamos aproveitar a oportunidade, temos um bom clima durante todo o ano, fazermos cinema ao ar livre, fazemos um cinema móvel, reavivamos os cinemas nos bairros, é importante vermos os nossos conteúdos. O festival está ainda agora a começar, gostaria de falar contigo daqui a 5 dias, no final, para te falar da minha experiência e para ver como é que os filmes são recebidos aqui, porque sem dúvida é diferente vermos um filme africano no continente ou vermos um filme, africano num país, num outro país, num país europeu ou americano.
Exato.
E também de termos essa experiência. Acho que nós temos mesmo que continuar a fazer, a produzir, e penso que estamos num momento, não vou dizer ímpar, porque já tivemos várias oportunidades desse tipo, mas um momento particular que não deve ser, que devemos aproveitá-lo com todas as forças que tivermos.
A conversa com Josh Cohen, produtor cinematográfico angolano, presente no FESPACO. A banda sonora do filme Ar Condicionado contou com a direção de Aline Frazão e a voz de Paulo Flores. Vamos ouvir o tema principal do filme Mata Cedo. Outubro de 2021, esta é a Voz da América a transmitir neste domingo. O cantor angolano Curiandu volta aos palcos da música, voltou em Lisboa depois da pandemia. A Voz da América, Curiandu disse não saber para quando uma agenda de concertos em Angola. O pontapé de saída foi dado no espaço Espelho d'Água em Belém e o Oscar Medeiros esteve lá.
Dois anos após o início da crise pandémica, o músico angolano regressou aos palcos com o seu mais recente álbum, O Alvo Infinito. Neste trabalho, Curiandu canta em vários idiomas com uma imensidão de histórias de amor.
Uma ilha, um sol.
É voltar a conviver e a partilhar momentos musicais, também comemorarmos um pouco o facto de já ser possível fazer música ao vivo, pouco a pouco, obviamente, tendo em conta as medidas de biossegurança, e também esta reconexão com algumas pessoas que já não me viam há algum tempo em palco e conexão com aquelas pessoas que estou a conhecer no meu trabalho pela primeira vez.
Conversa com a Voz da América antes da atuação no espaço Espelho de Água. O artista angolano destaca o seu lado multifacetado, que celebra as suas raízes africanas nos seus vários domínios criativos, desde a música à televisão, à moda, até ao cinema.
Ter outras disciplinas ou exercitar outras disciplinas criativas, de facto, ajudou-me a ter uma outra perspectiva quando estou a criar. Eu digo sempre que acho que cada artista tem o seu percurso e tem as suas valências, porque cada um tem uma história diferente, tem coisas que aprendeu, que trazem. Eu talvez, algumas das coisas que eu aprendi trabalhando no ramo criativo em outras disciplinas, de facto, adicionam e acrescem algo quando eu apresento um projeto musical.
A realização de concertos em Angola, Coriandu diz que é uma boa pergunta, mas deixou-a no ar.
Ótima pergunta. É a minha resposta.
Uma ilha, um sol, e aos poucos depois, um ar, um azul do mar, e a noite com dor.
E enquanto não regressa a Angola, o cantor, filho do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos, vai percorrendo palcos em Portugal e outros países europeus. José Eduardo Paulino dos Santos, Coriandu, o seu nome artístico, o homem do I Love Kuduro, de volta aos concertos em Lisboa. Nós também, para a Voz da América.
Vamos agora viajar até Maputo, à Feira do Livro, onde Cabo Verde é convidado especial, conforme diz Amós Mucavelo, poeta e curador da feira, que conversou com o Amâncio Miguel.
Quem sabe, Cabo Verde, para estes dias, é o país exemplar, é um exemplo daquilo que se chama cooperação cultural, dinamismo e intercâmbio nas áreas das literaturas e música. E achamos oportuno chamar esse país para trocarmos experiências e ganharmos alguma dinâmica no que tange no fazer cultura, no que tange na promoção e venda de produtos culturais de um país. De Cabo Verde estarão a alto nível, que é o ministro da Cultura de Cabo Verde, o escritor Abraão Vicente. Além do escritor Abraão Vicente, farão parte o escritor Daniel Medina, que agora é o presidente da Academia Cabo Verdeana de Letras, a escritora Vera Duarte, a escritora Dina Salusto, o poeta José Luís Tavares, a escritora Natasha Magalhães e o Ever Rocha, o José Luís Otra Almada, num total de 12 escritores cabo-verdeanos e 4 editoras cabo-verdeanas irão fazer uma exposição virtual e o lançamento do livro do escritor, professor, ex-ministro da Cultura, Manuel Veiga, que irá fazer o lançamento do livro.
A escritora cabo-verdiana, em conversa com o meu colega Álvaro Lugero Andrade, garante a sua presença virtualmente na Feira de Maputo.
Olha, eu tenho muita pena, na verdade, não poder estar pessoalmente, mas é-me impossível, e vou estar virtualmente. Eu fiquei muito contente desde o primeiro momento em que o curador da Feira de Maputo, o meu amigo Amós Mucavelo, me telefonou a dizer-me dessa intenção deles homenagearem Cabo Verde nessa feira, e eu dei-lhe todo o apoio, agradeci, dei-lhe todo o apoio. Acho que é um gesto muito bonito entre irmãos, entre Moçambique e Cabo Verde, que são países irmãos, enfim, com uma série de afinidades. E eu tenho todo o gosto, o máximo gosto em participar. Não vai ser possível fisicamente, como eu disse, porque realmente neste momento existem muitas limitações, mas eu estarei participando numa mesa que tem um título muito interessante, que é Só Eu Sei Porque É Que Eu Comecei a Escrever no Início do Mundo. Vê só para esse título, do qual é esse título que deverá me inspirar para uma intervenção. E já tenho mais ou menos orientada a minha intervenção. Vou pegar mesmo no título e dizer porque é que só eu sei, porque é que eu comecei a escrever desde o início do mundo. Eu espero que seja uma feira do livro, que homenageie o meu amigo angolano Ibaka Kossa, o escritor moçambicano que todos conhecem, e tem como convidado de honra Cabo Verde. Portanto, está muito no meu coração e vou fazer tudo do meu lado para que ela tenha o maior brilho possível.
Vera Duarte, presença garantida na Feira do Livro de Maputo, na qual, tal como diz o poeta Amós Mukavele, os escritores irão partilhar não apenas livros.
Não só trazem livros, trazem utopias, trazem o Barlavento, trazem o Ar do Arquipélago, trazem também propostas de comunicação intercultural, propostas de conexão cultural entre os dois países e algumas entidades e algumas pessoas, tal como Cabo Verde anunciou a quando da presidenta da CPLP, e o seu lema era pessoas, culturas e mar. É isto mesmo que eu estou vendo. É essa interação, essas fronteiras invisíveis para que a literatura sul-americana, angolana, chilena, guatemalca, alemã, se cruze e se encontre em Maputo para um diálogo interminável.
Esse aspecto da presença de países latino-americanos também é interessante. A literatura destes países, por força do espanhol, também tem uma presença forte no mundo. Estas ligações, se calhar, possam ajudar os cabo-verdianos, os angolanos, os moçambicanos, os guinenses, também a penetrarem para um maior mercado. Daí também a vossa ideia de trazer tradutores.
Essa perspectiva de reaproximação dessas duas línguas que são vizinhas, não é? São línguas de matriz ibérica, e essas línguas, além de serem vizinhas, são línguas muito próximas, e a América Latina e o continente africano, nós, Moçambique, do hemisfério sul, partilhamos quase o mesmo tipo de realismo, diria o realismo mágico, as mesmas culturas. Então, há necessidade de aproximar, e tendo em conta que o futuro, cultura do mundo, na América Latina e na África. Por isso que há maior número de países latino-americanos a participar. Olha só, conseguiram ter participadores de El Salvador, Porto Rico, Equador, países que estão muito distantes de nós e que quase que não temos nenhuma comunicação assim oficial, e que já estarão presentes para abrirmos essa nova jornada do mundo das artes e letras e também tornar a Feira do Livro uma das mais importantes do mundo.
Onde os políticos não chegam, a literatura, as artes chegam, não é, Moço?
Exatamente. A literatura e as artes não precisam de nenhum passaporte diplomático.
Amossi, esta questão da homenagem é muito sensível. Às vezes há várias críticas que se diz que a sociedade, mesmo as organizações especializadas como, por exemplo, a EMO, os músicos, os atores, só se recordam das pessoas quando nos deixam aqui no mundo dos vivos. Homenagear Ungulane vem desfazer essa ideia também.
Desde o início da Feira do Livro, autor por homenagear escritores vivos, artistas da palavra vivos, como forma de sair desta cultura, ou desta incultura de homenagear ou reconhecer a obra de alguém já no Olimpo. Não. Nós homenageamos pessoas vivas e sempre continuaremos a homenagear os escritores em vida, exaltaremos a sua obra em vida, para que os que não conhecem, os que não conseguem chegar à obra, possam ter acesso a essa obra, possam ter acesso a este nome e ter a oportunidade de revisitar as suas obras, as suas criações, os seus ideais, acima de tudo, ainda vivo.
E assim foi a conversa com Amós Mukavele, o curador da Feira Internacional do Livro de Maputo. Este ano, o convidado especial é Cabo Verde, homenagem a Ungulane Bacacossa, um dos grandes escritores de Moçambique e também do continente africano.
Recordamos, amigos, que de segunda a sexta podem ver no nosso site as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. E recordamos que hoje é domingo, hoje é 24 de outubro de 2021. Não esqueça, a Voz da América está no Twitter, no Instagram, está também na Facebook. Não esqueçam o nosso número do WhatsApp, mais um. 202-251-9466. 24 de outubro de 2021, esta é a Voz da América, com emissão vespertina em português, produzida pelo Liu Sailio, apresentada pela Ana Guedes. Votos então de um bom domingo. A emissão pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530, na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Ouvem-nos em FM em São Tomé através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM em Nampula com a Rádio Encontro, na cidade de Quelimane, a Nova Rádio Paz em Maputo. Ouvem-nos com a ZFM. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, na cidade de Catió, é Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, a Rádio Comunitária de Casumai. Não esqueça também, Voz da América está em FM na cidade de Cachungo, com o Berolante. Em Bube, a Rádio Papagaio. Estamos em Gabu com a Leste FM e a Sitchanoku. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá e na capital Bissau. A Voz da América pode ser escutada em FM com a Pidjigiti e a Capital FM. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Dentro em pouco vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinha e depois vamos deixar-vos com a Daniela Steschi, que nos traz mais um dos nossos amigos ouvintes. E hoje vamos falar com um que criou, ou que montou, por assim dizer, uma rádio online para valorizar a cultura dos países da língua portuguesa. Mas antes de tudo, as notícias nesta hora.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste dia 24 de outubro. Uma reportagem do Financial Times diz que a COVAX, a iniciativa global estabelecida para garantir que os países pobres tenham acesso à vacina Covid-19, falhou em grande. Segundo reportou o jornal, os países ricos receberam mais de 16 vezes mais vacinas Covid-19 por pessoa do que as nações mais pobres, que contam com o programa COVAX, apoiado pela Organização Mundial da Saúde. Milhões de pessoas nos países mais pobres do mundo ainda não receberam as suas primeiras doses da vacina, enquanto as pessoas nos países mais ricos têm acesso a vacinas de reforço após as vacinas iniciais. A disparidade, alertou o Financial Times, pode levar a um aumento nos casos e ao surgimento de estirpes mais violentas e travar a recuperação económica global. A guarda costeira canadense retirou 16 pessoas de um navio de contentores em chamas que está a expelir gás tóxico da costa do Pacífico do Canadá. Mas as pessoas em terra não estão em risco, disseram as autoridades no domingo. O navio Zim Kingston tinha como destino Vancouver quando as chamas irromperam com o incêndio relatado à guarda costeira por volta das 23 horas, horário local de sábado, informou a CBC News. Mais tarde, um comunicado na conta da guarda costeira no Twitter disse que 16 pessoas foram evacuadas do Zim Kingston depois que o incêndio começou em 10 contentoras. Não está claro o que causou o incêndio e a guarda costeira disse que o navio transporta mais de 52 mil quilos de produtos químicos localizados em dois dos contentores que estão em chamas, de acordo também com a CBC News. O ministro do Interior da Alemanha disse este domingo que é legítimo proteger as fronteiras depois que vários estados da União Europeia pediram a Bruxelas para pagar por barreiras para impedir que migrantes ilegais entrem no bloco. O apelo surgiu no início deste mês após a Polónia ter proposto a construção de um muro de 350 milhões de euros, o equivalente a 410 milhões de dólares, na sua fronteira com a Bielorrússia para impedir a entrada de migrantes. A União Europeia acusa as autoridades bielorrussas de transportar migrantes do Médio Oriente e de África para Minsk e em seguida enviá-los para o bloco a pé, em retaliação às sanções impostas durante a repressão à oposição. Até agora, Bruxelas evitou financiar paredes de fronteira para os Estados-membros, insistindo que o atual quadro jurídico apenas permite o uso de fundos do orçamento da União Europeia para sistemas de gestão de fronteiras. A polícia do Uganda disse este domingo que uma explosão mortal que matou uma pessoa e feriu outras três num restaurante de beira de estrada na capital Kampala foi um ato de terror doméstico. O presidente Yoweri Museveni prometeu apanhar os responsáveis, dizendo, eu cito, o público não deve temer, vamos derrotar essa criminalidade como derrotamos todas as outras criminalidades, cometidas pelos porcos que não respeitam a vida. Fim de citação. Foram os principais títulos deste domingo, dia 24 de outubro. Continue connosco. Estamos também em www.voaportugues.com.
Não esqueça, esta emissão pode ser também escutada na internet em voaportugues.com.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Vamos então agora ficar com a doutora Graça Matinha para falarmos sobre saúde, a sua saúde.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Vamos conversar com a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que a Ana esteja bem, os nossos ouvintes também.
E, doutora, vamos falar hoje de hipertensão. Como diz a doutora Graça, é sempre um bom tema para falar. E porquê, doutora? Porque falar de hipertensão, tensão arterial, é sempre um tópico interessante em termos de saúde.
Olha, Ana, porque a tensão arterial ou a hipertensão é uma doença bastante comum e que, por causa da mudança dos nossos hábitos de vida, tem sido cada vez mais frequente encontrar pessoas com hipertensão e normalmente essa é uma doença que antigamente aparecia em pessoas com idade relativamente avançada, pessoas acima dos 50 anos, mas agora é muito comum encontrar pessoas que têm episódios de hipertensão arterial muito mais cedo. Portanto, é um daqueles temas que é relevante e cada vez mais relevante por causa mesmo de afetar muitas pessoas.
Doutora, na realidade, quando nós falamos de hipertensão, estamos a falar de quê em termos de situação de saúde, em termos de doença?
Pois, Ana, a hipertensão, a pressão alta, como muitas pessoas conhecem, é uma condição clínica. Portanto, é uma doença que tem vários fatores e que faz com que a pessoa tenha de forma regular, tensões arteriais altas. Portanto, a pressão arterial fica alta. Isto seria maior, igual ou maior que 140 por 90, que são cifras bastante altas, porque uma pessoa com tensão normal tem que estar entre 120, 130, 80, 180. Portanto, a partir dos 140 já consideramos uma tensão arterial alta e que pode ser muito mais alta do que isto que estou a me referir. E quando a tensão arterial é alta, causa uma série de outro tipo de distúrbios no organismo e que podem, inclusive, se a tensão subir demasiado, pode inclusive levar a problemas como o AVC, entre outras condições, que podem inclusive levar à morte.
O que provoca em termos da nossa vida diária, o que provoca o aumento de tensão? Há pessoas que têm a tensão sempre elevada, há outras pessoas que podem ter picos de tensão arterial elevada. O que leva na nossa vida diária, doutora, a este aumento da tensão?
Olha, Ana, há muitos fatores que podem levar ao surgimento de um quadro hipertensivo. Mas de forma fisiológica, dizer que a hipertensão é causada quando há uma resistência ou um endurecimento dos vasos sanguíneos e que não permite que o sangue passe com muita facilidade, como deveria ser, e não, acaba não tendo, não fazendo com que o sangue não bombeie muito bem o coração. E há vários fatores de risco que estão associados a essa condição. Na maior dos casos, cerca de 90%, um dos fatores de risco envolvidos é a hereditariedade. Portanto, se o pai e mãe tiveram um quadro de hipertensão, há muita probabilidade dos filhos também terem hipertensão. Mas também há outro tipo de fatores de risco que alguns podem ser modificáveis, outros não. Por exemplo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas é um fator de risco que simplesmente pode se modificar. A obesidade também é um fator de risco que se modifica. O consumo excessivo de sal, o sedentarismo, também são fatores que podem ser modificados e que estão relacionados a um aumento do risco de hipertensão. Outros fatores são, por exemplo, a idade, o género, a etnia. Normalmente a hipertensão é maior em homens e indivíduos negros. Então, são coisas que, embora sejam fatores de risco, não podem ser modificáveis. E depois também temos o tabagismo. O tabagismo é um fator de risco. Pessoas que têm níveis elevados de colesterol também estão em maior risco. Pessoas que tenham diabetes também estão em maior risco. E pessoas que têm uma história familiar de doença cardiovascular também tem um risco maior. Portanto, esses são os principais fatores de risco que são associados ao surgimento da hipertensão.
Doutora, quando nós falamos dos números da tensão arterial, que números é que deve, quais são os números que são bons e o que é que significa ter esses dois números?
Olha, Ana, primeiro dizer que quando nós falamos de hipertensão, é importante fazer uma classificação, não é? E logo entraríamos na questão dos números. Conforme eu me referi, uma pessoa normal tem uma hipertensão que seria de 120, 70, que isto tem a ver com, eu diria de forma mais simples, tem a ver com a pressão que existe quando o coração está a funcionar. Então, uma pessoa que está com os níveis um pouco acima, seria, portanto, 140 a 159, e nesse estágio nós dizemos que a pessoa está num estágio de hipertensão 1, porque não tem níveis ainda muito elevados. E depois passamos para o estágio de hipertensão 2, em que essa pessoa teria uma pressão de 160 a 100, e depois o estágio 3, que seria de 180 a 110. Portanto, aqui já estamos num nível de tensão muito, muito elevada, e nestes casos acaba sendo uma urgência, a pessoa tem que ser levada de emergência para o hospital, porque é nestes números que pode haver outro tipo de complicações. Portanto, todos esses estágios vão precisar de uma conduta específica, não é? Quanto menos elevada for a tensão, pode ser que a pessoa nem sequer precise de tratamento medicamentoso, pode fazer, por exemplo, mudanças no seu estilo de vida, como a inclusão de exercício, mudanças na dieta. Mas à medida que estes níveis vão aumentando, naturalmente essa pessoa tem que passar por um tratamento medicamentoso.
Doutora, em termos dos sinais ou sintomas que as pessoas possam ter, porque uma pessoa nem sempre tem a tensão arterial elevada, mas há certos sinais ou certos sintomas que se tornam um bocado constantes e que podem indicar à pessoa que terá um problema. Quais são esses sinais, uma vez que se diz que a hipertensão é aquela doença silenciosa? Quais são os mais vulgares?
Pois, Ana, infelizmente a hipertensão é sim uma doença silenciosa, o que quer dizer que muitas pessoas podem ter a hipertensão e nem sequer saber. E o risco está mesmo aí, porque a pessoa vai levando uma vida normal, sem tomar nenhum cuidado, e a situação pode agravar. Entretanto, algumas pessoas podem referir que têm dores de cabeça que não passam, podem referir que têm tonturas, podem ter dor no peito. E numa fase avançada, essas pessoas podem ter uma visão turva ou zumbido nos ouvidos. E nessas circunstâncias já estamos a falar de um estágio que requer um tratamento imediato, porque quando há visão turva ou zumbido nos ouvidos, quer dizer que já começam a sentir-se as consequências da hipertensão a nível de outros organismos. Mas, de uma forma geral, Ana, não há uma sintomatologia que seja particular ou específica para a hipertensão. São estes sintomas que, na verdade, são sintomas gerais. Por isso mesmo é importante que a pessoa, quando tem a oportunidade de ir a uma unidade sanitária, possa ser medida a sua tensão. Porque, mesmo sem ter sintomas, se faz a medição da tensão, pode-se detectar qualquer problema, ainda que seja de fora, na fase inicial.
Doutora, em termos de prevenção, em termos até de tratamento, porque há certas prevenções, certas medidas preventivas que se podem tomar, que também se diz que são medidas de alguma forma que ajudam a manter a tensão arterial no ponto certo. Quais são essas medidas preventivas que nós podemos adotar, que ajudam a manter uma tensão arterial saudável?
Olha, Ana, essa questão é muito importante porque, infelizmente, a hipertensão arterial é uma doença que não tem cura. Pode ser controlada, mas não tem cura. Portanto, a prevenção é, sim, uma daquelas intervenções que nós temos que apostar. E a prevenção passa fundamentalmente por adotar hábitos de vida que sejam saudáveis. Por exemplo, nós sabemos que o consumo excessivo de sal pode ser um problema, então temos que diminuir o sal na comida. Temos que manter um peso saudável e isso naturalmente tem a ver não só com a questão da alimentação, mas também com evitar ter uma vida sedentária. Nós temos que nos manter ativos, fazer caminhadas, por exemplo, 30 minutos de caminhada por dia já é suficientemente bom. Temos que também consumir o álcool com moderação, porque o álcool é um fator de risco muito importante. É preciso também beber de forma moderada, que a bebida também acaba sendo um fator de risco. Então, estes seriam os principais aspectos a ter em conta. O consumo também de comidas gordurosas, que podem levar a um colesterol alto, tem que ser de forma moderada. E se nós tivermos um histórico familiar de hipertensão, nós temos que redobrar essas medidas e temos que começar muito cedo na nossa vida a observar estas medidas, que até não são muito complicadas, mas, bom, a forma corrida de viver às vezes faz com que nós releguemos estas pequenas coisas, mas que são muito importantes.
Aliás, doutora, são medidas preventivas e medidas depois das pessoas já têm alguns problemas que funcionam não só para questões da hipertensão, questões da tensão arterial, mas também para quase todas as outras doenças que a gente tem falado aqui, doutora. Sendo que não, tudo pode ajudar, não é? Uma vida com menos tensão, menos sal na comida, menos álcool, menos tabaco, todas essas coisas, doutora, são fatores que podem ajudar em várias situações de saúde, não é?
Exatamente. São medidas que são gerais para muitas doenças, são comuns para muitas doenças, e que, na verdade, só ajudam-nos a garantir uma melhor qualidade de vida.
Uhum. E pronto, amigos ouvintes, assim nós nos vamos despedir. Vamos voltar de hoje a 8 dias com um novo tema de saúde. Temos aqui à vossa disposição, se tiverem um tema de saúde que gostariam que a doutora Graça mencionasse, enviem-nos via WhatsApp ou através do Facebook. Porque nós estamos aqui para falar da saúde, da sua saúde, todos os temas de saúde. E vamos despedir-nos, então, com votos de uma boa semana de saúde também para si, doutora Graça. E, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, estamos juntos, queridos ouvintes. Uma boa semana cheia de saúde para todos. Voltamos a falar na próxima semana e até lá, sem mais cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Para o Clube do Ouvinte, a Daniela Steschi conversa com o assistente social brasileiro José Silva. Ele criou uma rádio online para valorizar a cultura dos países da língua portuguesa. Vamos então à conversa.
Olá, aqui Dani Steschi. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho de intercâmbio cultural entre os jovens dos países lusófonos, feito pela Rádio Internacional em Português, também conhecida como Rádio IEP. Eu converso agora com José Silva, presidente da empresa. Seja bem-vindo.
Olá, Dani. Obrigado pelo convite.
José, é um prazer tê-lo aqui na Voz da América para falarmos mais sobre este trabalho de intercâmbio. Mas antes da gente tocar nesse assunto, eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre a Rádio IEP.
A rádio começou diante dessa pandemia que ainda acontece no mundo, né? Ela iniciou os trabalhos desde maio de 2020. Foi diante de uma situação que eu estava passando devido a um período de ansiedade, algumas psicólogas me orientou a dedicar algo que eu goste. Aí eu pensei, o que que eu gosto, né? Eu lembrei que eu sempre gostei de rádio, aí eu tinha vontade de desenvolver um trabalho relacionado à rádio. Aí eu comecei a fazer contato com uns amigos que fui conhecendo através do Facebook, nos países de língua portuguesa, tinha Angola, Moçambique. Aí surgiu a ideia, me veio a ideia de criar uma conexão Brasil com esses países. Aí, nesses contatos, surgiu a ideia de, me veio a ideia de criar a rádio focada na cultura e que envolvesse esses países de língua portuguesa. Aí surgiu a Rádio Internacional em Português.
Uau, que interessante, que projeto bacana. E você tem representantes, então, espalhados em cada país de língua portuguesa?
Sim, nós temos representantes de cada país. E a gente classifica eles como embaixadores da rádio. Temos em Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Portugal e Timor-Leste. E a gente entra em contato assim, com eles e desenvolve algumas atividades. Eles nos encaminham para a gente planejando as atividades da rádio.
E eu queria que você me falasse um pouco deste trabalho de resgate cultural que está sendo feito nesses países.
O surgimento da rádio dedicada à cultura, né, dos países de língua portuguesa, se deve devido a questões relacionadas a não ter na mídia um espaço voltado à cultura desses países. No sentido de que as notícias que a gente ouve, vê, de Angola, Moçambique, Cabo Verde, realmente esses países da África, sempre relacionada à desigualdade social e nunca tem um foco à cultura, né, desses países. E o objetivo da rádio é esse, é mostrar que esses países são ricos culturalmente e assim, a gente procura entrar em contato com entre os embaixadores e os participantes de cada país, no sentido da gente trazer algo cultural de cada país porque nos apresente para a gente mostrar ao mundo, né, a riqueza cultural que tem entre nossos países e assim, a gente planeja com os participantes que eles tragam algum evento, algo que seja interessante para que eles acham que merece um destaque ou que é rico para eles na cultura, a gente vai apresenta através de live ou conteúdo na rádio web mesmo.
E como é que o trabalho funciona na prática? Como que está tudo organizado?
É um desafio para nós. Devido a esses países que fazem parte, a questão da internet. E o nosso trabalho é focado sempre mais na internet, né? Online. E a gente sabe que esses países, a maioria dos países, tem dificuldade em relação à internet. E boa parte dos membros tem dificuldade de ter o acesso à internet. E a gente aproveita todo o espaço disponível que eles têm, os meios disponíveis que eles têm. Até por mensagem no Facebook, eles enviam, por exemplo, a Angola, eles conseguem acessar o Facebook free, eles conseguem mandar pelo menos mensagem, já que no Brasil não tem essa realidade, apesar da internet ser um pouco mais assim, acessível. E eles constroem texto e nos enviam por mensagem no Facebook ou na caixinha de mensagem do WhatsApp. E assim a gente vai planejando e organizando junto com eles. É um desafio que a gente tem, né? Mas assim, a gente procura sempre valorizar a participação de todos. Não, a gente não é preso para evitar que haja exclusão de não tem acesso à internet, mas a gente procura alcançar a todos e ver a disponibilidade e os meios que eles podem acessar e contribuir com o trabalho da gente.
E a rádio tem parceria com alguma instituição?
No momento, a gente ainda não tem essa parceria. A gente está desenvolvendo muitas atividades e a gente está com esse propósito de chegar a ter, desenvolver algumas parcerias para a gente realizar algumas atividades.
E você explicou aí que o trabalho, né, é feito utilizando a internet e que vocês recebem mensagens, fazem entrevistas, né, utilizando a internet. E eu queria saber também como é que é feita a seleção de participantes que desejam ser membros da rádio.
Muitos entram em contato com a gente, tanto pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp e também pelo site. E falam que querem participar. O que a gente faz? A gente convida para uma conversa e ver se realmente está interessado. Porque, assim, a ideia da rádio é muito interessante e desperta muita curiosidade de alguns participantes, né? E nem sempre alguns ficam com receio, né, devido à dificuldade de acesso à internet, mas a gente valoriza. Nós valorizamos todos que têm interesse em contribuir com a rádio. A gente convida, temos um grupo no WhatsApp voltado para a rádio, a gente encaixa esse novo membro, esse possível novo membro na rádio para ele acompanhar nossa atividade, a gente convida para acompanhar e pergunta, né, o que interessou na rádio, o que tem vontade de contribuir, porque a gente, nosso trabalho é totalmente voluntário. A gente está caminhando para registrar como ONG.
E José, já estamos aqui no final do nosso bate-papo e eu queria saber aí se você tem uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos vendo.
Gostaria de agradecer primeiro o espaço que você está dando para a gente falar um pouquinho da rádio. E queria convidar aqueles que nos acompanham para conhecer o nosso trabalho desenvolvido pela Rádio Internacional em Português. A gente tem uma missão ao longo desse tempo aí, esses anos aí, de ter um espaço em cada país. Após a gente construir aqui no Brasil. E a gente desenvolve ações em cada país. A gente desenvolveu em Angola, com crianças, em alguma instituição, em parceria com a ONG, né? É um Sorriso, um Doce, de Damar Silva. A gente desenvolveu ações em Angola, no Brasil também. E assim, a gente conta com esse apoio. No sentido de ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho para que seja conhecido e a gente desenvolver mais ações entre esses países. De língua portuguesa.
José Silva, quero agradecer a sua participação aqui no programa para falar mais sobre a Rádio IEP e também sobre o trabalho de intercâmbio cultural entre os jovens dos países lusófonos. Então, desejo aí boa sorte para vocês nessa nova empreitada.
Obrigado, Ana.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina em português da Voz da América, 24 de outubro de 2021. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes e Lio Saílo com um abraço. Amigos ouvintes, então, aqui estaremos amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.